Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, boa tarde. Num incêndio destruiu hoje duas casas de aprestos no Porto da Ribeira Quente, no Conselho da Povoação, Ilha de São Miguel, e um homem teve de ser transportado para uma unidade de saúde devido à inalação de fumos, revelou fonte dos bombeiros. O segundo comandante dos bombeiros voluntários da Povoação, André Ávila, disse à Lusa que o alerta foi dado por volta das 4:30 da manhã e o incêndio foi dado como extinto pelas 7:30. Segundo André Ávila, o incêndio destruiu duas casas de aprestos, onde é armazenado material de pesca do Porto da Ribeira Quente, e uma pessoa que se encontrava nas imediações foi transportada para o centro de saúde. O combate às chamas foi assegurado por 10 elementos dos bombeiros voluntários, apoiados por 4 viaturas. No local estiveram ainda 2 elementos da PSP e uma viatura desta força de segurança. O segundo comandante dos bombeiros da Povoação disse que as causas do incêndio ainda são desconhecidas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As restrições impostas pela ANAC, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, à pista do aeroporto da Horta já foram levantadas e as operações poderão decorrer sem limitações a partir desta quarta-feira. Segundo avançou a Agência Lusa, a Secretária da Mobilidade e Infraestruturas, foram levantadas as limitações que a ANAC tinha imposto na operação do único aeroporto da Ilha de Faial. Segundo Berta Cabral, com o levantamento destas restrições, as ligações aéreas poderão assim decorrer sem limitações a partir de hoje. A decisão acontece depois de ter sido realizada uma reunião na tarde de ontem em que participaram várias partes envolvidas, como a ANAC e também a ANA Aeroportos. Em causa está a publicação de um aviso às companhias aéreas, lançado na sexta-feira pela ANAC, que adverte para as restrições na operacionalidade do aeroporto da Horta devido à degradação do piso nas cabeceiras da pista, sobretudo em condições de piso molhado que poderão dificultar a operação dos aviões A320 da Azores Airlines que operam na rota Lisboa-Horta. Desde segunda-feira que estas ligações foram obrigadas a divergir para o aeroporto do Pico, obrigando os passageiros a uma viagem de avião entre as ilhas do Faial e do Pico na sequência do aviso. Ontem o presidente da Câmara da Horta manifestou preocupação com as restrições à operacionalidade do aeroporto daquela ilha e alertou para o impacto na continuidade territorial e na mobilidade dos faialenses. O presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, anunciou a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a privatização do handling da SATA após uma reunião com trabalhadores que se queixaram da falta de diálogo.
Houve uma queixa relativamente à necessidade de mais diálogo e de mais informação. Coisa que eu me comprometi foi a de assegurar que haja, quer pela parte do Governo, quer por parte do Conselho de Administração, a franca abertura para diálogo e verificação daquelas que são as preocupações dos trabalhadores.
José Manuel Bolieiro falava após uma reunião na sede da Presidência em Ponta Delgada com elementos da Comissão de Trabalhadores da SATA Açores, o SINTAC, o CITAVA e também o representante dos trabalhadores na administração da companhia aérea. Bolieiro considerou legítimas as preocupações das estruturas e anunciou a criação do grupo de trabalho para que os trabalhadores possam acompanhar a privatização do handling, o serviço de suporte em terra.
E o que eu assegurei foi: podemos até construir, para além do trabalho direto entre o Conselho de Administração e os sindicatos e Comissão de Trabalhadores, termos um grupo de trabalho que possa fazer um acompanhamento também relativamente a essa matéria.
Questionado se a privatização do handling da SATA é irreversível, o líder do Executivo lembrou o compromisso com a Comissão Europeia quanto ao plano de reestruturação da SATA. Sobre as queixas dos trabalhadores, quanto à demora da marcação do encontro, Bolieiro apontou motivos de agenda. No final, o dirigente do SINTAC, Filipe Rocha, afirmou que o Governo percebeu as dificuldades dos trabalhadores e adiantou que existe margem para reavaliar o pré-aviso de greve parcial. oficial do Enlink às duas primeiras e duas últimas horas dos turnos, marcada para 24 a 30 de abril.
A questão da greve é uma questão para tratarmos com os nossos associados. Houve, de facto, aqui uma série de compromissos. Já percebemos que há uma... do Governo Regional percebeu-se as nossas dificuldades, perceberam também as nossas razões. Será criado um grupo de trabalho, como já foi aqui falado, e nós achamos que há condições para reavaliarmos também do nosso lado as nossas medidas, as nossas ações reivindicativas.
Também Vítor Mendes, do Citava, revelou que a estrutura vai fazer uma avaliação com os associados para analisar o encontro com o Presidente do Governo e elogiou a abertura de uma porta de diálogo.
Acima de tudo, abre-se uma porta de diálogo entre as partes. Vamos criar um grupo de trabalho, ficou este, isto é um dos pontos desta reunião. Conseguimos também lançar alguns desafios ao Presidente do Governo Regional, e que acho que vão ser bem atendidos, e vamos agora de forma interna fazer a avaliação com os nossos associados e mesmo entre sindicatos e comissão de trabalhadores, e vamos trabalhar em conjunto para conseguirmos aqui chegarmos todos a um bom porto.
Já o representante da Comissão de Trabalhadores da SATA Açores, Dário Ponte, considerou a abertura manifestada por Bolieiro um avanço no bom caminho, mas reiterou a oposição à privatização do Enlink.
Estamos aqui a tentar desfazer do monopólio que é público, para bem da região, não é para bem dos membros da SATA, para bem da região, e entregar isto a um monopólio privado que não terá, como é óbvio, o cuidado e a sensibilidade necessária para operar nos Açores.
Dário Ponte, representante da Comissão de Trabalhadores da SATA, em Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Conselho Económico e Social dos Açores, o CESA, ainda não alcançou consenso quanto às propostas de reorganização apresentadas pela sua presidente. A votação está agendada para 13 de maio. Para já, Piedade Lalanda deixa uma certeza.
Eu, enquanto Presidente eleita pelo Parlamento Regional em novembro de 2024, assumi este serviço, essa missão, em regime pro bono, e é assim que eu vou continuar a estar no Conselho Económico. Portanto, a proposta que está em cima da mesa é essencialmente para garantir uma equipa técnica, uma estrutura de permanência e aproximar a estrutura do Conselho Económico e Social dos Açores daquilo que acontece a nível nacional.
A proposta está a gerar contestação junto dos parceiros sociais e outros quadrantes. Lalanda quer ter um gabinete com chefe de gabinete, três adjuntos, um secretário e um motorista, entre outras regalias, que poderiam fazer aumentar as despesas de funcionamento deste órgão consultivo em cerca de 330 mil euros por ano. Críticas que a presidente do CESA lamenta.
Lamento sobretudo porque personalizaram essas críticas e colocaram particularmente a presidente do CESA como alguém que está aqui à procura de mordomia ou à procura de benefícios. Não é esse o sentido com que eu aceitei este desafio, não é esse o sentido que esta proposta prevê, e estamos aqui abertos à discussão. Penso que é um pouco uma leitura apressada e pouco fundada, e talvez um desconhecimento do que é um Conselho Económico e Social.
A nova reunião para discutir e votar a proposta de reorganização do CESA está marcada para 13 de maio. O PS Açores vai apresentar uma iniciativa legislativa que propõe a transformação da antiga fábrica da Sinaga, em Ponta Delgada, em habitação para a classe média e equipamentos sociais. Iniciativa que foi ontem apresentada pelo líder do PS Açores, Francisco César, e pela deputada regional, Sandra Costa Dias, propõe dar uso efetivo a esta antiga fábrica.
Eu acho que é a altura de nós deixarmos de estar permanentemente com estudos e mais estudos e passarmos verdadeiramente à concretização. O que nós aqui queremos fazer é exatamente apontar o problema que existe e apontar uma solução. E o Partido Socialista irá apresentar na Assembleia Legislativa, muito em breve, uma resolução sobre este espaço que é possível concretizar e com poucos recursos públicos. Basta com isso apostar em algo que pode ser feito, sobretudo na época em que vivemos. Parcerias públicas ou privadas e pôr este espaço ao serviço da população, nomeadamente da classe média.
Para o PS Açores, a antiga fábrica da Sinaga não pode continuar sem destino definido, sobretudo quando a região dispõe de uma oportunidade concreta para criar habitação acessível, apoiar famílias e devolver à cidade um espaço devoluto há demasiado tempo. O ministro da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, disse que as entidades que integram o grupo de trabalho para a revisão da Lei de Finanças Locais vão participar ativamente e que as associações que representam o poder local são interlocutores essenciais. O grupo de trabalho integra como observadores representantes de várias entidades. Neles estão representados os gabinetes do primeiro-ministro, dos ministros de Estado e das Finanças, da Presidência, da Economia e Coesão Territorial e dos secretários de Estado Adjunto e do Orçamento, dos Assuntos Fiscais e do Planeamento e Desenvolvimento Regional. Os governos regionais dos Açores e da Madeira, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a ANAFRE e a Associação Nacional de Assembleias Municipais também estão representados. O comunicado de Castro Almeida surge após a ANAFRE ter questionado o estatuto de observador que lhe foi atribuído no âmbito do recém-criado grupo de trabalho.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
As conferências são importantes para os professores séniores e estudantes de doutoramento alargarem a sua rede de contactos. A opinião é de João Teixeira, presidente da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade dos Açores. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O professor universitário que falava no âmbito da 33ª edição da Conferência Financeira Global, que vai decorrer pela primeira vez nos Açores em junho, diz ainda que é também uma oportunidade de promoverem parcerias de coautoria de artigos científicos à escala internacional.
Portanto, nós aqui nos Açores, portanto, temos alguns alunos de doutoramento. Naturalmente que o que nós esperamos que eles façam é que não só não publiquem apenas com autores regionais, com os seus orientadores da Universidade dos Açores, mas também fiquem a conhecer colegas de outras universidades, das melhores universidades americanas, das melhores universidades europeias e da Ásia, e de outras áreas do globo, e fiquem a conhecer colegas dessas universidades, passam a conhecer o trabalho deles e, portanto, passem no fundo a fazer parcerias em termos de coautoria de artigos científicos. Portanto, é muito importante para a exposição internacional desses alunos e desses professores naquilo que é o âmbito da sua carreira académica. E, portanto, sob esse ponto de vista, achamos que vai ser muito impactante para todos os participantes na conferência.
Sobre a iniciativa, o responsável refere que vai servir para vários professores apresentarem os seus artigos científicos centrados na área das finanças. João Teixeira destacou a participação neste evento do Prémio Nobel da Economia de 2025, Joel Mokyr, da Northwestern University nos Estados Unidos da América.
O professor Mokyr é reconhecido pelo seu extenso trabalho sobre as origens do crescimento económico moderno e o papel da inovação e do conhecimento no desenvolvimento das economias. E, portanto, para nós é muito gratificante, digamos assim, ter a presença de um prémio Nobel no campus de Ponta Delgada, porque será a primeira vez que a Universidade dos Açores acolhe no campus de Ponta Delgada um prémio Nobel de Economia. E, portanto, estamos com enorme expectativa em relação à participação desse orador do renome internacional. Nós também vamos ter a participação de quase uma dezena de editores de revistas científicas internacionais da área das finanças, de revistas de elite a nível mundial, e esses editores irão reunir com os participantes da conferência, no fundo, com um conjunto de dicas e de informações úteis sobre como devem os académicos publicar nessas revistas de elite e como devem os estudantes de doutoramento publicar e ter uma carreira de cariz científico internacional.
A Conferência Financeira Global vai reunir entre 15 e 17 de junho, em Ponta Delgada, cerca de 200 especialistas de vários países.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. O Salão Nobre dos Passos do Conselho de Angra do Heroísmo recebeu a conferência Os 50 Anos do Poder Local em Portugal, uma iniciativa promovida pelo município de Angra, integrada no programa comemorativo dos 50 anos do Poder Local Democrático. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Assinalando um marco determinante na consolidação da democracia portuguesa na sequência da Revolução de Abril, o encontro contou com a participação de autarcas de diferentes quadrantes da política nacional nacional e regional, representando diversas gerações e sensibilidades políticas, constituindo-se como um espaço de reflexão sobre o papel das autarquias no desenvolvimento do território. A conferência constituiu um momento de análise e partilha em torno do percurso do poder local democrático em Portugal, permitindo uma reflexão aprofundada sobre os desafios atuais e as perspectivas futuras das autarquias, enquanto pilares fundamentais da coesão territorial e da proximidade às populações. Fátima Amorim, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, destacou na abertura da conferência o papel dos municípios no desenvolvimento da população nestes 50 anos.
Ao longo dessas 5 décadas, os municípios afirmaram-se como agentes determinantes no desenvolvimento económico, social e territorial. Mais do que executores de políticas públicas, têm sido protagonistas na construção de soluções, frequentemente em contextos de elevada exigência e complexidade.
A autarca apontou ainda a desafios que o poder local enfrenta atualmente, como, por exemplo, a revisão da Lei de Finanças Locais.
As autarquias hoje são confrontadas com responsabilidades cada vez mais amplas, nem sempre acompanhadas pelos meios financeiros, técnicos e humanos adequados. A sustentabilidade do modelo de financiamento e a adequação das competências atribuídas constituem matérias que exigem uma reflexão séria e consequente. Num contexto específico, da região autónoma dos Açores, importa reconhecer uma realidade distinta do quadro nacional. A ausência de um processo formal de descentralização de competências não impediu, antes pelo contrário, que os municípios assumissem de forma continuada responsabilidades que ultrapassam o âmbito estrito das suas atribuições legais.
Para esclarecer responsabilidades, Fátima Amorim salienta 3 pilares fundamentais.
Em primeiro lugar, a clarificação e adequação das competências, assegurando uma distribuição equilibrada entre os diferentes níveis de governação. Em segundo lugar, o reforço dos mecanismos de financiamento, garantindo previsibilidade, estabilidade e justiça na afetação dos recursos. Em terceiro lugar, a valorização da autonomia local enquanto condição essencial para uma governação mais eficiente e mais próxima.
Entre os oradores estiveram Pedro Pimpão, presidente da Câmara Municipal de Pombal e atual presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Luísa Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos e antiga presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e Luís Silveira, antigo presidente da Câmara Municipal de Velas, em São Jorge. A sessão foi moderada por Álamo Menezes, antigo presidente da Câmara Municipal de Angra e atual presidente da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.